E vamos ao Economia em Foco, que você pode acompanhar pela nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá. Também na nossa plataforma no YouTube. Toninho, vamos conversar hoje um pouquinho sobre exportação. A gente sabe que tem mais um recorde na balança comercial. Nós temos uma exportação que está indo bem, apesar da pandemia. Isso tem a ver com o dólar, meu caro? Quer dizer, existe uma relação entre as exportações que atingiram aí um patamar significativo agora em abril. Se você for levantar as exportações, passou de 10 bilhões de reais, para ser mais preciso, 10 bilhões 349 milhões, não de reais, né? De dólares, de dólares. Nós já vimos aí uma tendência de alta das exportações, nós ultrapassamos os 6 bilhões de dólares em média. Só que essas exportações em alta significam o quê? É dólar, é produção que cada vez mais encontra o mercado mais atrativo. O que que explica a balança e até onde ela vai?
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Essa é uma informação muito importante. A balança comercial, não só neste último ano, mas nos últimos 6, 7 anos, tem salvado a vida do brasileiro. O Brasil em si depende muito da agricultura, justamente porque é um setor que cresceu muito, não só em termos de aumento do volume de terra, mas também aumento da produtividade. Nós tivemos um forte crescimento na produção de soja e milho. O Brasil ocupou, inclusive, a primeira posição em alguns momentos na exportação desses bens. E a gente percebe nos últimos anos que o agronegócio em si tem salvado a vida do Brasil, justamente porque traz recursos para equilibrar a nossa balança, né? Não só a balança comercial, mas também a balança de transação de recursos. Quando a gente fala em dólar, em câmbio, né, é interessante a gente verificar aí nos últimos anos um descolamento do câmbio de 4,30 no ano retrasado para 6 reais, né, quase 6 reais nesses últimos tempos. Quando a gente fala em agronegócio, quando a gente tem a entrada desses dólares na economia, a gente tem uma recuperação desse dólar, justamente porque a oferta e demanda de moeda estrangeira faz com que a gente tenha esse impacto no câmbio. Então é muito importante a gente aproveitar esse momento, né, dado que o câmbio alto traz uma série de problemas para as indústrias que importam insumos, torna o produto nosso um pouco mais caro, mas em contrapartida tem o efeito do outro lado da moeda, que é o caso do agronegócio. Então nós podemos verificar nesse sentido, Gilson, que o aumento do preço, né, da commodity internacional somado à taxa de câmbio trouxe para nós uma melhoria na balança comercial, o que equaciona um pouco, né, resolve um pouco dos problemas criados pela economia, na economia nesses últimos anos.
A tendência agora que a gente tem, essa é uma discussão que já fizeram muito, né, do dólar. Alguns, inclusive o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, falou que o dólar está num preço elevado, que deve baixar em torno de um real mais ou menos. Ele calcula que em torno de R$4,70 seria um preço justo para o dólar. Isso é fato? Ou a gente quer, queira, quer não, vai ter que aprender a conviver com o dólar neste patamar?
Eu acredito que sim, eu sou muito otimista em um dólar caindo, né? A gente tem várias variáveis que estão pressionando isso. A primeira, a recuperação econômica, a alta taxa da vacinação vai permitir que a gente tenha uma recuperação. O Brasil, historicamente, tem tido essa recuperação rápida, né? Nós brasileiros somos bons em viver na crise, a gente percebe isso no dia a dia. E um outro fator importante é a elevação da taxa de juros. Amanhã nós temos a reunião do Copom e provavelmente a gente vai ter elevação de 0,75% até 1% nos juros. Toda vez que você aumenta juros, você muda um pouco a forma com que os investidores fazem transações, né, fazem compra de ativos. Normalmente, né, eles acabam comprando títulos de longo prazo. Há uma fatia significativa. E quando isso ocorrer, nós vamos atrair dólar para a economia e a taxa de câmbio vai cair. Então, somada à recuperação econômica e também à mudança da política monetária, é possível que a gente tenha, sim, uma redução da taxa de câmbio, o que vai, de certa forma, em reais, reduzir um pouco o preço das commodities, as principais, pelo menos. É isso que o mercado tem trazido nos últimos tempos.
Bom, fazer uma brincadeira, você falou assim que o brasileiro se comporta bem diante da crise. Eu diria que o brasileiro não consegue viver ou aprendeu a viver em crise. A gente está com essa crise já há um bom tempo. Nós vamos ter um fôlego da economia ainda esse ano, no segundo semestre. Eu lembro que a gente conversou e falamos das exportações, que você mesmo acabou colocando hoje, que é a sustentação do Brasil. Nós vamos ter um segundo semestre melhor? Os outros setores vão se recuperar? Você acredita que esse ano ainda vamos chegar em novembro, dezembro, com um semblante mais alegre e literalmente comemorar um feliz ano novo na passagem para 2022?
Essa é a minha torcida, Gilson. Eu acredito que isso vai ser verificado em alguns setores, outros não com tanta magnitude, né? Há setores estratégicos na economia, vamos citar, exemplo, o setor de turismo, turismo de eventos, que há uma baixa taxa de ocupação e há necessidade, inclusive, de reformulação de alguns modelos de negócio. Setor de alimentação também, né? Vários empresários acabaram tendo que fechar a empresa. Não sabemos se, de fato, eles vão retornar ao mercado sendo empresários ou como trabalhadores. Há também uma discussão nesse sentido. Então, a economia sofreu bastante, né? Torço muito para que todos nós podemos chegar no final do ano com um nível melhor de economia, como a gente tem visto uma recuperação gradual a partir do mês de abril. Então, acredito que sim, mas o sorriso não vai ser totalmente aberto para todos.
Eu calculo que a gente vai ter o final do ano em que alguns estão aí voltando às atividades, ou pelo menos buscando as atividades de uma maneira um pouco mais dinâmica, mais eficiente, mais aquecida, um pouco lembrando antes da pandemia, mas ainda há muito que recuperar, né? Nós temos ainda muita coisa para colocar em ordem, ainda mais porque a pandemia deixou um rombo que nós vamos demorar aí pelo menos mais um ano ou dois para repor, né, a situação pré-pandemia.
Exato, Gilson. Você comentou muito bem, né? Além da retomada econômica, a gente tem uma grande tarefa de casa, em termos de política pública, em termos de várias atividades que têm que ser desenvolvidas para que a gente possa crescer, não como antes, mas com mais produtividade, com mais competitividade. Se a gente vai começar um novo caminho, que seja mais rápido e melhor. Então, penso muito nisso, né? A gente tem que ter essa retomada, pelo menos com essas duas variáveis.
Meu caro Toninho, muito obrigado por essa conversa e a gente se fala amanhã.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho pelo Instagram, JRToninho. E também você pode entrar em contato com ele pelo e-mail economiaemfoco@cbnmaringá.com.br.